Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na Gás.
Bom dia, meus queridos amigos. Bem-vindos a mais um Trollcast aqui no GAC, tá certo? Este programa maravilhoso que alimenta as suas manhãs de quinta-feira pra você que ouve a gente diretamente da Rádio GAC ao vivo pela web, tá certo? E pra você que está ouvindo a gente através do podcast Grandes Debates do Mundo Nerdico, seja bem-vindo também a este belo programa. É um programa maravilhoso em que a gente debate nerdice, e o Grandes Debates do Mundo Nerdico é o quadro principal desse programa, que daqui a pouco a gente vai colocar no ar, porque antes tem o Dica da Semana, como sempre e tal, tá certo? Eu vou pedir pro meu querido operador de áudio e parceiro Gabriel Neto já passar pra música Sunset do Homem-Aranha, pra deixar de fundozinho, ó. Que gostoso, amigos. Finalzinho de ano. Hoje o programa tá recheado. O tema do programa, como você leu aí no podcast, e pra você que está ouvindo agora, eu vou falar, que é o quê? 2019, amigos. Vamos fazer uma retrospectiva no ano maravilhoso, falar o que teve de melhor e pior na cultura pop geral neste belo ano. Vamos falar sobre games, vamos falar sobre animes, vamos falar sobre filmes, séries e muitas outras coisas. Comigo hoje aqui, convidados especiais. Ao meu lado aqui na bancada temos ele, Gabriel Neto. Bom dia, Gabs.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos. Mais um programa, Trollcast. Pois é, agora em tema de final de ano, né? Hoje, retrospectiva, hein?
Retrospectiva, amigão. Retrospectiva. Vamos falar sobre o que teve de melhor e pior nesse ano de cultura pop aí, maravilhoso, tá
muita
certo?
Muita coisa.
A gente vai rechear a sua cabeça de informação, tá certo? E diretamente do Canadá, ele, que é ator, é bonito, é cheiroso, é gostoso, um dos maiores vocalistas da história do sertanejo brasileiro, Eduardo Brito!
Fala, Marquinhos, beleza? Eu que acabei de acordar, porque são 5h58 da manhã, tô aqui de pé enquanto outras pessoas não querem nem saber de participar do programa.
Pois é, né? Porque é isso que a gente ia falar por aqui, né? O pessoal do Trollcast deu aquela velha carteirada de final de ano, tá certo? Levitão tá viajando, tá em São Paulo. Lucas Bastos deu a sua gastada de viagem, agora o emprego não deixa ele ter liberdade pra vir pra cá, entendeu? Rodrigo vai viajar, ou seja, só tem gente que tá viajando por aqui. Restou pra gente, Dudu, fazer mais um final de ano aqui do Trollcast. Já fizemos um Tabula Nerdica juntos, no mesmo Duduzinho, agora aqui na rádio, isso em mesmo. Podcast. Preparado pra poder falar mal das coisas, ou falar bem também?
Eu nasci pronto, pai, vamos. Aqui é como diz a mocoxinha, aqui é que nem caldo de cana, é na hora.
É na hora, papai. Gabriel Neto, preparado pra poder dar as suas críticas e suas ponderações aí do ano?
Com certeza.
Então, vamos nessa. Vamos começar com o nosso programa, o nosso quadro inicial aqui, que é o Dica da Semana, tá certo?
Dica da Semana!
Dica da semana no ar, meus queridos amigos. Vamos para a nossa dica da semana. Infelizmente, para você que está vendo o podcast, o programa passado não foi ao ar por motivos técnicos. É um tema muito interessante que a gente vai repetir ainda aqui, que é, qual é o melhor super grupo da Marvel. A gente fez uma discussão muito legal com nós três aqui mesmo. Infelizmente, por um probleminha técnico, não foi ao ar. A gente vai fazer esse programa. Eu, pessoalmente, vou dar a mesma dica que eu dei na semana passada. Por quê? Porque eu estou com a minha saga de Star Wars. Eu já acabo, pessoal. Semana que vem, acho que acaba. É, semana que vem, minha penúltima dica de Star Wars para vocês.
Mais uma vez, Marcos olhando pro pulso, sem ter nenhum... Marco pega assim, não, aqui está acabando a hora que não tem nenhum relógio no pulso dele, mas
é. Isso aí é toque. É, Eduardo Brito, vou começar com você. Qual é a sua dica da semana para a galera que está ouvindo a gente? Vai lá, caldo de cana.
Rapaz, primeiramente, eu sempre falo, fala Marquinhos, né? Mas eu sempre esqueço do Gabriel. Pô, Gabriel, beleza, tudo bem?
Eduardo,
é
nóis, beleza, tamo junto. Mano. Bom dia para nós aí.
Então, opa, é nóis. Então, a minha dica da semana vai ser um canal no YouTube que eu sempre assisto, assim, quando eu não tenho nada pra fazer, porque é uma parada bem, bem nonsense, tá ligado? E eu adoro essas paradas nonsense, que é o canal Mundo de Ideias, tá ligado? É um cara... Vocês já devem ter visto no Facebook, mano. É um cara, ele fica desenhando um quadro, tá ligado? Aí ele bota, tipo... Ah, como entrar na área 51, tá ligado? Ou, tipo, como ganhar na Mega Sena. Ele fica fazendo uns, tipo... desenhando num quadro, tá ligado? Numa lousa branca. E mano, é muito engraçado ver esse negócio, velho. Então, é um canal que vale muito a pena. Tipo, é Mundo de Ideias, mano.
Mundo de Ideias.
Mundo de Ideias. Excelente dica no meu querido amigo Eduardo Brotz, Eduardo Brito, Eduardo Hector.
Gostei, viu?
Gostou? E agora pra você, Gabriel Neto, qual a sua dica da semana? E tá, querido?
Dica da semana, vou manter a mesma dica da semana passada, que é o canal Ciência Todo Dia, lá no YouTube. Fala sobre, como o próprio nome já diz, ciências e curiosidades do espaço, do universo, coisas sobre buracos negros, coisas sobre ondas gravitacionais, coisas interessantes da ciência. Não sei se vocês gostam, mas é muito interessante. Ciência Todo Dia, o nome do canal lá no YouTube, pode procurar. Que é muito bom, recomendo a todos, assistam esse canal.
Mais uma dica do meu querido amigo Gabriel Neto, ciência todo dia, tá certo? Então eu vou passar para a minha dica da semana para vocês, que é, amigos, a dica gostosa, a dica maravilhosa, a dica delícia, que é a dica sobre o quê? Eu quero todo mundo junto dizendo Eduardo Brito e Gabriel, um, dois, três e...
Star Wars,
amigo, semana que vem estreia Os Últimos Jedi, tá certo? A expectativa, amigo. Os Últimos Jedi, olha, tô viajando, irmão.
Pra você saber como eu tô por dentro. Você falou Últimos Jedi, essa porra não já estreou, velho.
Mas é isso mesmo, essa porra estreou já. É Ascensão Skywalker, que estreia semana que vem. O fim da grande saga de 9 filmes, tá certo? A partir de agora vai ser tudo diferente, entendeu? E a minha dica pra vocês é um livro, tá certo? Que eu indiquei na semana passada pra quem ouviu ao vivo. Pra quem não ouviu ao vivo e não foi podcast, não ouviu até agora. Que é Um Novo Amanhecer. Este livro que conta a história de dois personagens que estão numa das séries que eu recomendei pra vocês aqui. Que é a série Star Wars Rebels. Ele conta a história do Kanan, tá certo? E da comandante Syndulla. Que estão iniciando as células rebeldes. Esse livro se passa mais ou menos uns 8, 7 anos depois da ascensão do Império, tá certo? O Kanan era um padawan, ele acabou tendo sua mestre morta pela Ordem 66. E agora ele se fechou pra força, se escondeu, ele não pode se mostrar pra força e tal. Até que um dia isso acaba acontecendo, ele se envolve com essa comandante de uma célula rebelde. E aí começa todo o arco deles neste livro. Eu não vou falar muito mais porque senão seria spoiler, mas gente, se vocês puderem, leiam, é um livro bem bacana. Pra quem gosta da série Rebels, é um excelente prequel da série, tá certo? Então, se possível, deem uma conferida aí que vai ser show de bola, tá certo? Bom, boa, tudo bom, tudo certo? A gente tá fazendo aqui umas correções técnicas, tá certo? Pra ver se as coisas ficam melhores. É isso mesmo, meu querido amigo Gabriel Neto?
Isso mesmo, Marcos é ligeiro. Mesmo.
Estamos passando aqui o áudio de Eduardo Brito pra um canal aqui de áudio. Enquanto isso, eu vou falar umas coisinhas pra vocês, tá certo? Final de ano tá chegando, certo? Então, eu como representante dessa rádio maravilhosa, a Rádio GAC, gostaria de falar pra vocês e pedir doações, tá certo? A GAC faz um trabalho maravilhoso com crianças com câncer, tá certo? É um trabalho longo, há muito tempo já, são 20 anos da GAC trabalhando com crianças com câncer. Então, se você é de Aracaju, região e tal, se você é do estado de Sergipe, por favor, doe coisas, doe roupas, a gente tá com trabalhos excepcionais, assim, venha comparecer, venha fazer trabalhos com as crianças. Se você tem algum projeto social e tal que você queria fazer com o GAC tá sempre de portas abertas pra receber esse tipo de projeto, tá certo? Então, é isso que eu queria pedir pra vocês. Nesse final de ano, vamos trabalhar a gentileza, vamos trabalhar o altruísmo e vamos trabalhar a técnica de operação de áudio, tá tudo certo aí?
Tudo certo.
Tudo certo?
Pode ficar de boa que isso aí não tá.
Posso ficar de boa?
Pode ficar tranquilo.
Tudo bem. Lindos, é isso. Eu vou começar agora a me preparar para a gente passar para o quê? Passar para o quadro principal, o quadro que dá nome a esse podcast. Eu falo do Grandes Debates do Mundo Nerd.
Grandes Debates do Mundo Nerd.
Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nerd.
Grandes Debates do Mundo Nerd com este quadro Maravigold, que faz parte da vida do brasileiro nerd. Todo mundo escuta esse programa, rapaz, você é doido, é? Mais uma vez comigo, Eduardo Brito, meu querido amigo, e Gabriel Neto, meu querido amigo, operador de áudio aqui na bancada. Vamos fazer uma retrospectiva do que houve de melhor e de pior no ano de 2019 na cultura pop. A gente vai falar sobre o que houve de melhor no cinema e pior no cinema, melhor nos jogos, pior nos jogos, melhor nas séries, pior nas séries. Tudo, tá certo? Tudo que vier na nossa cabeça aqui a gente vai debater um pouquinho neste belo quadro. Eu estou com algumas coisas que eu quero falar, algumas coisas que me irritaram bastante, outras coisas que me fizeram me apaixonar, tá certo? E eu quero perguntar, começando com ele, que é o nosso enviado do Canadá, Eduardo Brito. Dudu, caldo de cana pra você agora aí, parceiro. Comece dizendo o que você achou que foi de melhor ou de pior, assim, de início que você já vem na sua cabeça, assim, as coisas que você gostou de ver, uma das coisas que você não gostou de ver. Pode escolher se você vai falar sobre o melhor ou o pior agora. A gente vai seguir essa conversa ao longo de todo o programa.
Eu vou fugir um pouco do clichê.
Calma, Dudu.
Vou falar clichê, mas eu vou falar assim, falar de super-herói, essas coisas não. Que a gente sabe que tipo, foi bom, tá ligado? Tipo, Endgame, essas paradas, Joker. Eu vou pegar umas paradas, mano, que é tipo, os filmes que eu me surpreendi mesmo, que eu não tava nem sabendo que tava sendo produzido. Por exemplo, semana passada eu fui assistir um filme, eu não sei se estreou no Brasil já, se chama Knives Out. Ele, em português, eu acho que ele ficou Entre Facas e Segredos. É um filme com o Chris Evans, tá ligado? Com o Daniel Craig. É uma parada de, tipo, meio que aquele do Expresso do Oriente, sabe? Negócio de saber quem foi que matou o cara lá e tal. É um filme bem da hora, mano. Eu não sei se estreou no Brasil, tá
ligado?
Não,
estreou ainda não. Pelo menos aqui em Aracaju não estreou. Que às vezes rola isso.
É um filme muito top, velho. É um filme muito massa, velho. Tipo, é com o Daniel Craig. Daniel Craig, ele faz um detetive, entendeu? E aí um cara na família morre, e aí o pessoal vai saber quem é que matou o cara, entendeu? Aí é aqueles tipo filme de suspense, e tem... Suspense não, mas é tipo de investigação, sabe? Não chega a ser um thriller. E falando em thriller, tem outro que eu assisti também, mano, que é muito massa, que é chamado Ready or Not. Eu não sei se também já chegou no Brasil, mas é uma moça que ela casa e ela entra numa família, que nessa família, assim que o pessoal... se casa, eles têm que caçar essa pessoa. Aí se a pessoa sobreviver durante a noite, a pessoa entra pra família, tá ligado? Esse é um thriller.
Caraca,
muito
que massa,
velho.
Que massa.
É muito, 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 muito massa esse filme, velho. Muito, muito massa.
Bom, excelente, excelente início pra gente começar aqui. Dois filmes que eu realmente não vi nada, tá ligado? Tipo assim, são dois filmes que eu não vi e que eu gosto disso, porque eu vou começar a procurar ver. E às vezes tem isso, Dudu. Às vezes tem filmes que chegam aqui, tipo assim, no Brasil, mas não chega aqui na Aracaju, na nossa cidade, tá ligado? A gente tem que esperar sair em meios, assim...
Torrent!
Não legais, certo? Tipo,
não, mas tem muito filme que estreia aqui, porque... Tipo, estreia aqui, sei lá, em agosto. E aí chega só em setembro ou outubro no Brasil.
Janeiro,
quase.
Às vezes janeiro, é.
Janeiro.
Eu vou começar então, já que você falou de uma coisa muito boa e tal. E fugiu bem realmente do mainstream de filme super-herói e tal. Taranã. Eu vou falar sobre um filme que foi uma decepção pra mim, tá ligado? Tipo assim, realmente algo que eu achei que ia ser uma parada boa. Eu não sei porque eu achei que ia ser uma parada boa. Não. Tinha uma expectativa muito boa, vai ser uma parada muito boa. Mas pra mim foi uma grande decepção do ano. Então vou roubar as letras pra você aqui pra falar sobre a primeira coisa ruim pra mim do ano. Eu queria até debater com vocês, que talvez algum de vocês tenha assistido. Estou falando de live action Rei Leão, tá certo? Sinceramente, pessoal, eu me decepcionei bastante com esse filme. Ele realmente entregou só a parte visual. Realmente a parte visual é incrível. A parte visual é maravilhosa, os caras fizeram com uma tecnologia absurda. O ponto é que a tecnologia chegou hoje em dia é impressionante. A gente conseguiu ter uma produção como essa sendo feita no Brasil ou no Brasil o quê? Aqui no Brasil. No cinema e tal. E tipo assim, a gente basicamente fazer os animais que são quase reais, velho. Tipo, realmente parece que são leões mesmo. É absurdo o detalhe da cauda mexendo, da respiração dos animais, entendeu? Tipo assim, das coisas de trajetos mesmo de documentário de Animal Planet, parecia. Só que esse é o grande problema. Parecia um documentário de Animal Planet. Faltou a coisa viva, faltou a coisa lúdica que a animação tinha e que prejudicou demais uma história musical, uma história tão envolvente quanto o Rei Leão. Eu acho que, nesse sentido, o live action, ele é muito... morto, apesar de ele ser tão vivo nesse sentido de parecer muito com animais reais, ele é morto nas feições, entendeu? Por mais que a gente entenda que essa era a intenção, eu acho que não funciona, porque nós humanos a gente tem a característica de acabar vendo feições humanas em algumas coisas e tal, e isso dá criatividade, cria empatia com a gente, tá ligado? E esse live action, ele perdeu tudo disso em relação a, pra mim. Porque as músicas perderam sentido, os clipes das músicas, tipo, perderam muito poder, principalmente a música O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que é uma das melhores de animação, e no filme tá ridícula, tá ligado? Tá realmente fraca, parece um clipe de savana aleatório, entendeu? Eu não consigo sentir empatia pelos personagens ao longo do filme, e cada momento que o filme passava, eu percebia que não tinha nada acrescentado, que era basicamente a mesma história contada em live action, exatamente a mesma história contada em live action.
Diferente de Aladdin, né?
É, exatamente, Aladdin, velho, é muito diferente de Aladdin.
Que até eles botaram uma personagem nova, aquela amiga como é que é a ama da princesa, né? Ela
sim,
não tem,
não tinha, não tinha.
É que eu não lembro, não.
E faz sentido também, né, velho? Tipo, ela precisa, ela tem que ter alguma coisa assim nesse trabalho, com uma pessoa, com um governante, uma ama que trabalha com ela, e até pra poder criar um núcleo legal com ela. Porque na animação não tinha o núcleo da Jasmine, basicamente. Ela era o tigre, o pai, e era isso, entendeu? Então, pra desenvolver melhor o filme, ficaria legal. É excelente colocação, Dudu. Tipo, se você pegar o que eles fizeram com o live action de Aladdin pra o que eles fizeram com o live action de Rei Leão, nossa, a diferença é muito grande. Claro, obviamente, a gente tá falando aqui de humanos. É muito fácil a gente ter essas feições que eu falei de interpretação mais claras em humanos. Mas pega um exemplo que a gente teve recente aí, o Mowgli. Sem ser esse da Netflix, o anterior, que foi pra cinema... Ele era muito bom nesse sentido, entendeu? Ele não era exatamente puro CGI. Ele tinha algumas feições dos atores, o que deu muito mais força aos personagens animais. Eu acho que esse filme falhou muito nisso. E, sinceramente, se estivesse no cinema rolando os dois, eu com certeza iria assistir a animação. Com certeza iria assistir a animação.
Entendi.
Bom, eu vou passar agora aqui a bola para o meu querido amigo Gabriel Neto. Gabriel, você pode falar sobre qualquer coisa. Você não precisa falar sobre cinema, você pode falar sobre séries, sobre animação, sobre games, entendeu? O que é que você acha que foi bom em 2019? O que você acha que não foi tão bom em 2019?
Para mim, o melhor... Eu vou falar sobre games.
Uh-huh.
E o melhor jogo que 2019 teve foi RDR2.
Red Dead Redemption.
Quero jogar, velho.
Cara, eu também quero jogar, porém estou esperando, vou falar isso ao vivo, mas eu estou esperando sair o crack pra poder baixar torrent. Cara, mas eu baixei 112 GB, porém não tinha crack, mas não sei pra que eu baixei, mas eu baixei. Gente, mas eu estou apaixonado, estou fissurado por esse jogo, eu assisti todos os gameplays possíveis, e eu acho que... Após Red Dead Redemption, acho que vem o famoso e grande GTA 6 que nós tantos estamos esperando lá para final.
Pode ser a grande revolução aí, né?
Lá para final de 2022, meados de 2022, lá para finalzinho, enfim, por aí, acho que provavelmente... Bom, temos talvez a entrega do PS5 no final do ano que vem.
Que parece um
que parece
uma placa de... Eu não sei o que... Aquele bagulho é muito feio.
Mano, que vê, que merda,
que negócio feio. Eu entendo que é pra poder ventilar, porque aparentemente tem um processador cabuloso. Mas eita, bagulho feio.
Não, e outra. Fugindo do assunto, já veio o...
Parece uma nave.
Bizarro demais, pô.
Já veio o novo Xbox, que é já melhor que o PS5, que nem lançou. Mano, como é que tá rolando isso? Eu tô doido, eu tô falando... Como é o Xbox Project Scarlet, eu acho. Uhum. E que ele tá... Estão dizendo que é melhor que o PS5, sendo que o PS5 nem lançou ainda. Mas, enfim, voltando pro assunto, que é games, que sim, é, pra mim, o melhor jogo de 2019. Porém, eu não joguei ainda. Mas só pelas gameplay, cara, eu estou apaixonado. Aquele mundo aberto, você podendo cavalgar naquele cavalo pelos campos abertos. Meu Deus do céu, Rockstar. Ui. Rockstar.
Faz favor.
Puta que pariu. Bom, está de parabéns, Roxana.
Já que a gente tá indo pro mundo dos games, eu vou dar a minha colocação, tá certo? De um jogo, bicho, que eu joguei esse ano, que eu tava com medo de não poder jogar, não ter nenhuma experiência pra jogar esse jogo,
já
tá
sei,
ligado? E eu finalmente pude jogar. Eu fiquei muito feliz quando ele estava em minhas mãos. E parecia, velho, criança em meus braços, tá ligado? Tipo assim, foi... Velho. Sinceramente, é um jogo espetacular. É um jogo maravilhoso. Eu gostei. Eu não sei se vocês vão gostar. Eu não sei
Fala que... logo, velho.
Se a crítica vai gostar. Mas eu achei legal, porque pra mim parece um grande filmezão, tá ligado? Em forma de jogo. Que eu estou falando de quê?
É do Destino?
Não.
Homem-Aranha.
Não, Homem-Aranha 2018, né?
Cara, Homem-Aranha eu queria jogar, não achei.
Não, então, é Homem-Aranha 2018. Eu poderia falar aqui do Homem-Aranha, porque eu joguei Homem-Aranha nesse ano também. Eu poderia falar do ano do jogo do Homem-Aranha. Eu estou falando, meus queridos amigos, desse jogo polêmico que é Death Stranding, tá certo? Eu pude ter a oportunidade de jogar, entendeu? Graças ao meu excelentíssimo amigo Lucas Silveirinha, meu querido amigo, maravilhoso. Ele que me deu essa oportunidade de jogar essa porcaria. E, cara, que jogo legal. Que jogo legal.
É com o cara do The Walking Dead, né?
É, exatamente, o cara do The Walking Dead. Essa produção aí do Kojima maravilhosa. Cara, o jogo é bacana. Eu queria ter jogado mais horas do jogo. Realmente eu joguei pouquíssimas horas, tá certo? Eu queria ter poder
já
jogar.
Já lançou esse jogo?
Hã? Já lançou esse jogo ali não. Tá há um tempinho. O jogo lançou tem uns 2 meses, eu acho, tá ligado?
É que eu tô muito ocupado pra jogo, tá foda.
Não, imagina, papai, imagina. Mas o jogo é sensacional, tá certo? Tô gostando bastante do jogo pra jogar. Eu queria poder ter em casa, eu tô esperando lançar em PC, né? Porque tá só com PS4 por enquanto. Então eu tive que recorrer meu amigo pra poder jogar um pouquinho. Eu não sei o quanto o tempo, assim, sei lá, jogar um mês, sei lá, fica passando. Fazer realmente toda a trajetória da história cansativo. Do que a galera tava reclamando de ser um jogo em que você cansa, porque você tem que fazer muita entrega, você contar as coisas e tal. A ação dele realmente é legal, mas ela é um principal da história, tá ligado? O principal realmente é o cerco da história mesmo e tal. Mas você viver aquele mundo é muito interessante, esse mundo pós-apocalíptico em que teve essa grande explosão, em que as pessoas tipo, se transformaram nessa gosma absurda aí, esses fantasmas como eles chamam e tal, você tem essa conexão entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Eu achei a história do jogo muito bacana, a jogabilidade é interessante, é bem legal, tá ligado? A conectividade com outros players é uma parada muito bacana, não tava na minha conta, não tava na conta dele, mas era interessante poder justamente pegar coisas que outros players deixaram durante o mapa do jogo, tipo assim, e poder utilizar pra poder fazer algumas missões. Cara, é tão legal, tão legal, tão legal. Eu realmente gostei muito, eu espero poder jogar ele bastante quando ele sair pra PC e tal, poder jogar mais horas. Mas eu realmente gostei, Kojima, parabéns, e eu tô esperando esse tal jogo de terror que ele está preparando. Segundo o próprio Kojima, ele está estudando bastante pra poder fazer o maior jogo de terror de todos os tempos. Pra quem não lembra, Kojima foi responsável por um dos jogos absurdos, que era o PT, que era aquele jogo que era um demo do que seria o próximo Silent Hill. Infelizmente não saiu, realmente. Tem gente hoje em dia que vende videogame com aquele PT. Eu tô muito triste porque eu tinha o PT no meu videogame. Infelizmente eu não pude guardar.
Vacilou,
porque eu
vacilou,
vendi.
Vacilou.
Mas essa é a minha colocação no mundo dos games.
Eu tenho uma dúvida, velho.
Fala aí.
Esse é aquele jogo que o cara tem um bebê, né, velho?
É ele mesmo, pô. É esse
rapaz,
mesmo.
Rapaz, como é que o cara carrega um bebê, mano? Assim, pô, a viagem toda,
velho. Bicho, é muito massa. Tem umas falações. Esse bebê, ele é tipo... Ele consegue... Ele tipo, dá visões desse personagem, tá ligado? Tá ligado?
Ah, ele
assim.
É um pai responsável, ué.
É, ele é um pai... Não, não é um pai.
É o pai... É o filho dele?
Não, 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 não. É um bebê, não sei, é um bebê que tem que carregar, que esse bebê consegue dar pra ele visões do passado.
Ah, assim, é um bebê poderoso, se ele largar.
Tá ligado? Ele, tipo assim, ele dá uma ativada no cérebro dele e é conectado com o cérebro do próprio...
Psicotrópico, bagulho.
É esse o nome do personagem, tá ligado? Mas é isso.
Mas o que é que esse povo tem com um homem solteiro, com um bebê? É a mesma coisa do Star Wars lá, com o bebê Yoda, velho.
É, maravilhoso. Inclusive,
bebê Yoda, que meme.
The Mandalorian é uma das maiores coisas desse ano, tá ligado? Disney Plus, pelo amor de Deus, lança logo no Brasil pra não ter que ficar baixando as coisas legalmente, pelo amor de Deus.
Aqui já tem, velho, Disney Plus. Ah, só que eu nem assisto, velho.
Chupa, Marcos.
Porra, que beijo do caralho.
Ah. Aqui já tem, pô. Mas
aqui
eu nem assisto, torrent, vai ser sincero.
É, ô, Dudu.
Aqui tem torrent.
Aqui tem torrent.
Aqui também. Aí já tem a Apple TV
Plus. Aí, aqui já tem. Só que já, eu não assinei, não.
Só que eu não tenho, nem tenho.
É bem barato, tá ligado, a Apple TV. É tipo 9 conto, parece.
É, tipo, mas você vai comprar o aparelho a R$450.
Não, mas você precisa comprar. Se você comprar qualquer aparelho da Apple, a partir de setembro, dia 10 de setembro, você ganha, pô, a anuidade. De graça, pô.
Quase não sabia disso.
Qualquer pessoa que comprou, pô, ganha de graça.
Olha a Apple aí, ó. Revolucionário, hein? Sabia não.
É, exatamente.
Aí dá pra assistir o filme, é bem da hora, velho.
Ô, Dudu, fala aí algum jogo de 2019, vai. Que você
jogou alguma coisa.
Por favor, por favor.
Jogo de 2019, pra ser sincero, velho. Eu acho que eu não joguei nenhum. Que nem eu falei pra você, eu joguei o Homem-Aranha, só que é do ano passado.
Sim.
Porque, mano, foi um ano que eu me formei na faculdade, então eu tava meio sem... tempo, entendeu?
Sim.
Ou é sério, véio? É pesado, velho.
Não, imagina,
tipo,
imagina.
Deixa eu ver, mano. É, eu joguei, velho. Eu acho que, assim, o único jogo que eu zerei esse ano, mano, foi o Homem-Aranha mesmo, velho. Porque os outros, eu não joguei nenhum. Tipo, eu tô querendo jogar o Days Gone.
Pô,
entendeu?
Days Gone é massa.
E eu acho que foi desse ano, não lembro se foi desse ano ou foi do ano passado. Uhum. Mas eu acho que foi desse ano, em abril. Pô, nem o FIFA 20 eu joguei esse ano, velho, entendeu? Então...
O FIFA tá top.
É, mas, velho, esse ano pra mim, pra videogame foi complicado, então... Eu tô jogando agora GTA Online, pra você ter ideia, velho.
Ah,
que
foi.
Mano, é muito bom, velho. É muito bom
GTA
Online.
É muito bom, né, mano? GTA Online, fala tu, velho. Não, só o Seal Offline já é uma desgraça de foda, imagina o.
É, e você comentou aí, Gabriel, você comentou do GTA 6. É. Mas, pô, eu tenho um jogo que eu tô querendo jogar que é o The Last of Us 2, mano. Tá ligado? The Last of Us.
The Last of Us.
Pô, quem me recomendou ele foi Gustavo Levita. E eu não baixei ainda porque eu estou com preguiça de jogar. Porque às vezes eu fico ocupado jogando Destiny 2 com o Marcos. E aí não posso dar atenção.
Então, é uma pegada diferente, né, velho? Do GTA, porque não é mundo aberto, mas, porra, velho, até o primeiro jogo, velho, The Last of Us é muito bom, mano. É incrível, sabe, o roteiro do jogo, assim, sabe, como a história vai se desenrolando e tal,
é a evolução do personagem. É o famoso jogo que vale a pena.
É, muito bom, mano, é muito bom. Enfim, eu não tenho nenhuma dica de game, não, velho, infelizmente, entendeu? Pra mim, foi muito mais fácil, assim, nem série, velho, eu vi muito. Eu assisti mais filme, porque filme é uma parada que você assiste ali na hora, entendeu? Você vê um tempinho ali que você tem, que você assiste,
então,
entendeu?
Então tem um filme pra você que foi decepção no ano, Dudu?
Rapaz, filme que foi decepção do ano pra mim, eu diria que foi... Caraca, cadê aqui?
Fugiu da memória.
Não, eu não tô lembrando o nome, mano. Eu assisti no início do ano, velho. Mas não, não foi no início do ano, não, foi agora, foi o do Will Smith. O que ele tem a copa, Projeto Gemini.
Nossa, eu tô pra assistir.
Eu esperava mais.
Eu também
filme,
tava falando.
Já não vou assistir mais agora.
Ah, não lançou não ainda aí?
Lançou, mas era
pra baixar pra assistir, mas eu vi lá legal e tal,
rapaz,
e depois.
Cara, é a minha opinião, entendeu? Tipo, eu não curti muito, não. Eu esperava mais, entendeu?
Ah, cara, se Eduardo Brito.
Tem umas partes também que a computação lá no final do filme parece que os caras esqueceram de renderizar um pouquinho.
Pô, velho, sempre tem isso.
Principalmente no, na última parte, entendeu? Tem umas partes que estão muito, muito perfeitas.
Sempre
só que
tem uma dessa,
no final do filme, mano. Teve um filme que eu queria muito assistir, que é de terror, que é o Nós, que é o Us,
sim,
entendeu? Que é do mesmo cara que fez o Get Out.
Eu queria ter visto aqui.
Vocês assistiram? Valeu a
não,
pena?
Não, eu não assisti não, velho. Tem que assistir ainda, tá ligado? Porque assim... Eu, pessoalmente, não sou um grande fã de terror, tá ligado? Tipo, sim.
Também não.
Mas eu vi o Corra e eu gostei. Tipo assim, meio assim, vendo aquela coisa, vendo assim, todo de ladinho assim, mas vi. Não gosto de terror, me assusto mesmo.
Eu me cago
gosto.
Também, não sou muito.
Tipo assim, eu não gosto de ficar vendo a parada que me dá susto, tá ligado? Eu não jogo, gosto de jogo de terror também. Mas assim,
mas,
eu achei massa.
É mais suspense. Thriller, velho.
Esse
Get Out. Eu não gosto muito de terror não também, velho. Tá ligado? Uma parada que é feita só pra dar susto, mas esses filmes de suspense, thriller, eu acho massa, velho. É que nem o que eu citei antes, pô, o Ready or Not, entendeu? Você fica o filme todo na tensão. Caramba, velho, quem é que vai morrer? Quem é que vai morrer? E são as mortes bem sangrentas, tá ligado? É bem da hora, velho.
Então, realmente, eu ainda não parei pra ver, mas eu gostaria bastante de fazer isso, porque chama muita atenção pra mim este filme, porque realmente eu gosto muito de Corra. Agora eu vou puxar a gente um pouquinho pro mundo das séries, pessoal. Vou puxar a gente um pouquinho rapidamente, bem... pra séries. Eu vou falar sobre uma série que me decepcionou bastante, tá certo? Assim... Eu não vou dizer que me decepcionou bastante, não. Eu esperava, né? Vindo o ano anterior e tal, ou a temporada anterior e tal. Mas, assim, eu acho que não conseguiria chafurar tanta lama. Obviamente, qualquer pessoa que me conhece, qualquer pessoa que acompanhou a série de 2019, sabe que só tem uma série que poderia decepcionar um humano a este ponto. Estou falando de uma das maiores produções da televisão mundial, que é Game of Thrones.
Sim.
Certo? E essa sua horrível última temporada, fechando de maneira triste e terrível... as séries de 2019, a temporada de 2019. Bicho, GOT é uma parada tão legal, tão incrível, velho. Eu só comecei a assistir na reta final, não peguei GOT do início, o hype da galera. Eu comecei a assistir GOT, se não me engano, 2016, 2017, não lembro. E botei as 6 temporadas na época que eram as que tinham em dia. Me apaixonei, comprei os livros, fui ler os livros, comprei os spin-offs dos livros, fui ler os spin-offs dos livros. É um mundo tão maravilhoso, George R. R. Martin é um cara tão incrível na maneira que ele escreve, na maneira que ele produz. As temporadas iniciais, primeira, segunda, terceira e quarta, eram tão boas, tão maravilhosas. E eu fico muito triste, velho, como fã, de ter visto o que eu vi na última temporada. É uma queda de qualidade absurda. Todo mundo aqui já cansou de falar de GOT. Como a gente tá falando aqui dos melhores períodos do ano, eu tenho que falar. Mas, bicho, eu realmente esperava mais. Os D&D falharam demais nisso, com o trabalhando sozinho. A série perdeu um monte de coisas que foi o ápice dela construir. Questão de coerência com o próprio universo, questão de tempo, questão de maneira que as coisas são construídas em batalha, em guerra, atitudes perante o mundo mesmo. Tudo isso foi se quebrando aos poucos nessa temporada, pra poder fazer essa fanservice, pra poder fazer o final que eles queriam, pra poder acabar rápido. É uma pena, porque teria sido realmente carimbada como a maior produção na televisão mundial. E a gente pode até dizer que é a maior produção, mas talvez não a melhor. Entendeu? É triste. Triste mesmo.
Velho, eles erraram com esse final de Game of Thrones, porém acertaram bastante com Chernobyl. É uma série curta, 5 EPs, se eu não me engano, 5 EPs, e você assiste, sei lá, em um dia você assiste. E, mano, perfeita, a série perfeita, perfeita. Pra mim foi a melhor série de 2019, até porque eu não tava tão fissurado em série, tipo, ai meu Deus, sério e tal. Eu assisti Chernobyl assim, meio perdido, e amei. E tava perfeito, mano. Teve Pico da Neblina também, que é outra série, eu acho que ninguém conhece, poucos conhecem, mas foi uma série, mais ou menos, mas é série BR, produzida pela HBO também, eu gostei, mas...
Olha só, pô.
É, série BR. E
top.
Foi, é boa, eu gostei, assisti toda, meio fraquinha, mas eu gostei. Mas Chernobyl, mano, Chernobyl tava perfeito, impecável, perfeito mesmo. Assista o Chernobyl, gente, melhor série de 2019 pra mim. Sem dúvidas.
Chernobyl.
Eu tenho duas séries aqui.
Diga aí pra gente.
Eu lembrei agora aqui. Vocês vão saber, assim, só pelo serviço de streaming que eu vou falar. São séries que estão disponíveis no Prime Video.
Ok, já sei qual é.
A primeira, pra só fugir um pouquinho, pra variar, se chama The Good Omens. É uma série que ela é baseada em um livro, se eu não me engano, do Neil Gaiman. Essa série é muito da hora, mano. É tipo, ela se passa na Inglaterra. E aí ela conta a história de dois demônios, entendeu? Que. Um demônio. Dois demônios não, um demônio e um anjo. E aí eles. O menino que é. Como é que é o filho do demônio, velho? Que é o nome. Esqueci agora, é o. Anticristo, né? É o Anticristo.
Ah, certo.
E aí ele tem que crescer pra dominar o mundo no futuro, só que aí os caras, pô. O demônio, ele perde a criança no... e a criança vai parar em outra família. Porque muito era pra a criança crescer na família do primeiro-ministro da Inglaterra. Só que aí eles se confundem lá, aí outra criança vai pro primeiro-ministro da Inglaterra, e essa criança que é demônio vai pra uma família normal, tá ligado? E ele se perde, e aí ele tenta acompanhar o menino crescer, só que é o menino errado, entendeu? Porra, é muito da hora, velho. É muito da hora. É de comédia, é com o Martin Sheen, tá ligado? E com aquele cara que fez o Doctor Who também, eu esqueci, que ele fez um Doctor Who que é bem famoso, velho.
É o Martin,
eu acho, que é o nome dele. Que ele fez o Doctor Who, se eu não me engano. Eu não tô lembrando o nome dos atores agora.
É o que fez... Qual o nome dela? Jessica Jones? Ele fez o Doctor muito famoso, mas eu acho que ele não. Deixa eu ver se eu lembrar. Eu esqueci o nome dele. Mas deixa eu ver aqui.
Cara, se você colocar... Deixa eu ver aqui, velho. Eu tô pesquisando aqui agora. É com Michael Sheen e David Tennant. Lembrei agora, David Tennant.
É esse mesmo, é um dos Doctors mais famosos e que fez Jessica Jones. Ele é um excelente ator, ele é muito bom, muito bom.
Mano, ele é muito bom, muito bom. E tem um cara também que é o John Hamm, ele que fez, se eu não me engano, aquele Mad Men, ele fez também, ele é o Arcanjo Gabriel.
Pô, o John Hamm é muito bom, velho.
Mano, essa série é muito boa.
Baby Driver também, pô.
Muito boa
essa série. Caralho, massa,
ele fez Baby Driver também.
Gostei.
Mano, essa série é muito da hora, muito, muito da hora. São 6 episódios só, pô, você assiste rapidão, tá ligado? E a minha outra série que eu achei muito, 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 muito vezes, mil vezes, foda, The Boys. Mano,
The
tem
Boys.
Que citar essa série. Que série da hora, velho. Que série que pega os clichês e joga na cara da gente.
Sim.
E bate, tome, você não quer série boa, tome, é série boa pra você, tome na sua cara. Que série massa, velho.
Vocês
conhecem a série,
sim,
pô,
claro,
né?
Claro, com certeza. O The Boys teve sua segunda temporada confirmada recentemente agora aí na CCXP, com o trailer e tudo mais. Bicho,
os atores foram nessa.
Exatamente. Olha só que teve um hype absurdo, mostrando que o Prime Video tá vindo também com muita força. Cara, a premissa da série é maravilhosa. A graphic novel original também é muito legal e eles conseguiram adaptar bem. Eu não consegui pegar nada da graphic novels. Mas, porra, é isso, tá ligado? Você conseguir pegar esses universos de super-heróis, você conseguir fazer... explorar de maneiras diferentes. Acho que The Boys consegue explorar de uma maneira bem, entre aspas, também, né, realista, do que poderia ser pessoas mesmo com superpoderes, tá ligado? Porque, tipo assim...
Mas se bem, porque a gente já tinha visto isso. A gente já tinha visto isso. Pessoas normais que ganham superpoder. É só você ver os vilões, pô. Entendeu? Não, por exemplo, mas o vilão do Flash, tá ligado? O Flash Reverso e tal. Os caras adquiriram o poder, tá ligado? Também. E é como se fosse pessoa normal que adquiriu o poder e virou do mal, entendeu?
Não, mas
The Boys fez uma releitura totalmente diferente,
pô. É isso, pô. Eles abordam os heróis também como pessoas, tipo assim. De ética e, tipo assim, de moral, tipo assim, dúbia, entendeu? Tipo assim, ele é um herói e tal, mas, tipo assim, velho, ele é um herói porque ele tem poderes, ele acha que ele age pelo bem, tá ligado? Mas, tipo assim, ele tem os próprios interesses dele ali e tal, e acho que é diferente, entendeu? Tipo assim, tudo nesse sentido, tá ligado? E até coisas acidentais, pô, tá ligado? O que acontece, entendeu? Tipo assim, a falta de controle de poder, entendeu? Isso até juntando com, sei lá, com Guerra Civil, sei lá, dos quadrinhos, mas talvez não no cinema, essa questão de você controlar os super-heróis e tal, tem um limite, porque são pessoas absolutamente poderosas, tá ligado? Que, tipo, acidentalmente ela pode causar grandes desastres. É quase um fenômeno da natureza essas pessoas, tá ligado? Tipo assim, então realmente tem que ter cuidado e, tipo, pô, a forma como eles abordam tudo, tudo, seja no humor, seja no horror, é muito massa. Eu concordo com você, velho. Depois é uma das melhores séries do ano. Tipo assim, disparado.
Só mais uma coisa da série também. Tem aquela cena do avião, mano, que todo mundo comenta, tá ligado? Aquela cena é fantástica, velho. Tá ligado? Tá todo mundo lá, o avião caindo, porque o Homelander, ele deu o laser lá e matou o piloto. Porque o cara não tem preparo nenhum, tá ligado? Pra ser um super-herói. Ele foi e matou o piloto. E ele deixou, tipo, spoilers alert, né? Ele deixa todo mundo morrer e tal. Do avião. E ele fala, tipo, quer que eu faça o quê? Quer que eu pegue o avião e comece a subir, tipo, a salvar a galera? Não, impossível, tá ligado? Porque você vai pegar esse avião aqui e vai todo mundo morrer. Ou seja, é uma ironia, assim, com o Superman, tá ligado? Aquelas cenas que o Superman tem, que ele tá salvando, tipo, avião, tá ligado? Ele pega o avião e pousa o avião. É bem da hora, velho. É bem realista, assim, sabe?
Não, é muito interessante isso. A série realmente aborda umas coisas muito interessantes. Eu tô com uma perspectiva muito boa pra segunda temporada. E acho que foi uma excelente colocação, Dudu. Realmente é uma série muito boa pra gente lembrar e levar.
Falei pra você, aqui não é caldo de cana, é na hora.
É na hora, pra gente levar pra esse ano. Eu não tenho mais tantas séries assim pra falar. Eu tenho séries, por exemplo, de temporadas atuais, por exemplo. Terceira temporada de Atypical, muito boa, muito bacana. Tô acompanhando essa série que é bem legal, uma série original Netflix, que eu gosto bastante. Acho que merece uma menção honrosa minha aqui em relação a isso. Eu quero ver.
Eu tenho mais séries também.
Tem mais séries? Pronto, beleza.
Rapaz, tem umas séries aqui que eu curto também da Amazon Prime. The Man in the High Castle, né? Que eu acho legal. É um plot bem bacana. Só que eu, infelizmente, tive que parar de assistir um pouquinho. Porque chega um momento que, tipo, não é uma série de ação, entendeu? É uma série que, tipo, você demanda tempo. Demanda seu tempo pra você assistir, entendeu? Pra você prestar atenção. Ela tem um ritmo um pouco lento. E devido à rotina aqui, mano, eu tava muito cansado. Então, sempre que eu tava assistindo, eu meio que pegava no sono um pouquinho, sabe? Então, eu meio que parei de assistir. Mas é uma série muito boa, tá ligado? The Man in the High Castle. Algo que vocês conhecem a série?
Não, nunca ouvi.
Não? Pronto, essa série, mano, ela... Você deve ter ouvido, pô. É como se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial.
Caraca, que top.
Nossa, brabo.
É um mundo totalmente massa. Entendeu? E no final da primeira temporada...
É muito massa.
Que massa,
velho. Ela pega essa parada. Se eu não me engano, não é do Neil Gaiman, mano, mas é um autor que, se você já leu todas as obras do autor, você sabe do que a série se trata, entendeu? Porque não é uma parada de história. Assim, no final da primeira temporada, eu pensei assim, caraca, era isso mesmo que eu tava pensando que ia acontecer. Então, mano, é uma série que vale a pena você se sacrificar um pouquinho, porque ela tem um ritmo um pouco lento, mas porque não é parada de ação, negócio de guerra e tal, mas ela tem um plot muito massa, entendeu? The Man in the High Castle. Eu acho que em português é tipo O Homem no Castelo Alto, entendeu? Ela pega a história da... Se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Não é uma série desse ano. Já tem 4 temporadas, entendeu? A última já é esse ano, a última temporada. Mas foi uma série que eu comecei a assistir esse ano, entendeu? E vale muito a pena, velho. Vale muito a pena mesmo. É uma série muito da hora. Assim como Jack Ryan, entendeu? Carnival Row, que eu achei da hora.
Bacana. Jack Ryan, queremos o protagonista como o Reed Richards de Quarteto Fantástico. A internet clama por isso, porque é perfeita a colocação dele, desse personagem.
Sim, e tipo, a Amazon Prime faz muita série boa, então vale muito a pena ser as pessoas, tipo, ela não faz muita série, ela tá que nem a Netflix no início, sabe? Ela faz pouca série, mas o que ela tá fazendo muito bem, entendeu?
Que é o certo.
A Netflix hoje em dia,
produção...
a Netflix hoje em dia, ela tá fazendo, entendeu? Ela faz muita coisa que é boa e muita coisa que é ruim, então perde um pouco a qualidade, entendeu? Mas tá aí algumas coisas, não são desse ano, mas são séries da hora, mano, que eu curti muito.
Ok, bacana. Gabriel, você quer falar alguma coisa agora? Não, agora então eu vou passar rapidinho pra, como eu tava falando, teve alguma série que eu quero fazer menção honrosa realmente a isso. A terceira de Atypical, eu gostei muito da terceira de Stranger Things, foi muito bacana, foi muito legal, tá ligado? Uma série que merece a nossa pontuação aqui, maravilhosa, tá certo? Mas eu quero falar sobre uma série muito interessante, uma série que é, ela basicamente ela só tem uma temporada, porque ela é curta, é uma série, tipo assim, incrível, que conta uma história pesadíssima, que teve uma grande repercussão quando foi lançada, que é da Netflix, certo? Que é When They See Us, é uma série maravilhosa, gente. 4 episódios longos, basicamente mais ou menos 1 hora e tal, que conta essa história dos... São cinco? Dos 5 do Central Park, de Central Park 5, que ficou conhecido nos Estados Unidos, esses meninos, que foi uma história que aconteceu nos anos 80, em que esses garotos, meninos americanos, negros, foram acusados de estupro no Central Park a uma mulher e tal, durante uma noite, sendo que eles eram completamente inocentes e eles foram condenados. Assim, é um spoiler que, assim, vou falar porque, tipo assim, faz parte da história, desculpa, porque tem o primeiro episódio que faz toda essa drama disso em relação a isso, mas eles são condenados, tá certo? Eles são condenados. E, cara, pense numa série que ela te dá diversas sensações ao mesmo tempo, a cada episódio. É de alívio, é de tensão. Eu já assisti a série sabendo que eles eram condenados e tal, então, mas tem momentos do julgamento que eles te dão a esperança de que não, bicho, não, não tem como eles serem condenados. Tipo, você tá tudo aí e tal. Eles são. E você vai explorar a vida deles em relação a isso, como era antes, como era depois. A cinematografia é maravilhosa, tá certo? É muito boa. A forma como eles decidiram contar a história nesses dois períodos de tempo são muito legais. Os atores que fazem os meninos pequenos e depois os meninos adultos entregam muito bem. E o ponto-chave é o quarto episódio. O quarto episódio, amigo, se você não chorar para um cacete, você não é humano, entendeu? Não tem como, é tipo, é absurdo. Top. Você não ficar emocionado, porque conta a história do menino dentro dos 5 que tinham um menos a ver. Assim, porque em sumo, esses 4 meninos, eles realmente estavam no Central Park, mas eles não foram responsáveis. Esse quinto menino, ele não estava nem no Central Park, tá ligado? Ele nem estava no local. Assista a série pra você entender porque ele foi condenado. Mas, tipo, bicho, é absurdamente, tipo, tenso, pesado, emocionante ao mesmo tempo. Quando você vê a liberdade deles em algum momento, cara, é incrível. Realmente é uma série muito boa, uma das melhores desse ano. Agradeço a minha querida namorada que me indicou essa série.
Me indicaram essa série também, né? Não lembro quem foi, mas acho que foi você, não sei quem
foi. Acho que foi eu,
mas me indicaram essa série também.
Assista, que é maravilhosa. Ela realmente merece entrar aqui no nosso top 5 de séries, nosso top melhores séries do ano. Assista, que é bem bacana. Eu queria, se a gente puder, se mais alguém tiver mais séries aqui, você tem, Gabs?
Tem.
Mas eu queria dar uma voltada rapidinho pra filmes, que o nosso tempo está quase no final, tá certo aqui?
Ah, então volta, você comanda aí. Então volta
pra filmes. Porque eu quero falar sobre um filme que ele é meio termo pra galera, tá ligado? A galera vem falando assim, um pouquinho bem, um pouquinho mal e tal. O que você acha que eu vou falar? Que você deu uma empolgada aí?
Coringa?
Então, Coringa pode ser um filme que a gente pode complementar aqui. Realmente é um filme que a gente já fez podcast e que...
Não, mas se não era...
Não era Coringa. Então, não era
acho
Coringa.
Acho que não vale a pena a gente falar de filme de herói, não.
Exatamente. Eu queria falar...
Vamos fazer essas paradas pra gente conhecer coisa nova.
Eu queria falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que foi bastante polêmico, tá certo? Que é um filme do Tarantino, em que... Um dos filmes mais diferentes do Tarantino até hoje, tá ligado? Muita gente entendeu, mesmo assim não gostou. Entendeu? Ele levou pra certos pontos assim de humor que a galera ficou revoltada. É um filme que não é um dos filmes favoritos do Tarantino, mas também não é um dos piores, entendeu? Eu acho que ele tá ali no meio termo. Tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu não gosto. Mas eu, se fosse muretar aqui, eu colocaria entre o meio, entendeu? Porque tem coisas realmente que eu não gostei do filme. Eu achei o ritmo do filme em alguns momentos muito chato.
Não é o melhor filme dele, não, mas é um filme bom, velho. Não é um filme ruim, não. Tipo, a gente esperava outra coisa, a gente esperava mais sangue, entendeu? A gente esperava uma coisa que é Tarantino, tipo Django, entendeu? Tipo, sei lá, aquele do The Hateful Eight, tá ligado?
Sim,
a gente esperava coisa mais sanguinária e tal, foi um filme mais...
O Tarantino...
Leicupeira, entendeu?
É aquele
não foi
que...
Tarantino, foi um Tarantino Nutella, entendeu? Mas foi bom, velho, eu curti, velho.
Tarantino é aquele que tava metendo o pau nos Vingadores?
Não, é esse.
Ah, ali é Scorsese,
né? Scorsese,
tem o Irishman, que é o irlandês que ainda não assisti na Netflix aí, e deixei pra assistir nessas férias. Quando fui botar, era uma... essa semana agora à noite, aí eu vi 3 horas e pouco, eu falei, não, hoje não vai rolar.
Não vai rolar hoje não,
tá bom, que pena. Outro que eu gostaria de comentar, além desse também, pra gente, que também é um dos filmes que é mureta pra muita gente, mas que pessoalmente pra mim eu gostei bastante, é Glass. Esse filme aí que completa a trilogia do Shyamalan, do universo dele de heróis, entre aspas. Que muita gente não gostou, muita gente achou muito ruim. Eu achei muito bacana o filme, tá ligado? Eu gostei bastante. Achei Rony, tipo assim, fecha bem esses dois filmes anteriores e reúne três grandes atores maravilhosos, tá ligado? Tipo, Samuel Jackson, incrível, James McAvoy, maravilhoso. E eu esqueci o nome do ator que faz o Bruce Powell, como fecharam? Bruce Willis. Fez muito bem, entendeu? Tipo assim, explorando muito bem esses personagens de maneira maravilhosa, retomando esses personagens incríveis. Eu gostei do plot da história, gostei do final da história, que muita gente não gostou do final, da trama final. Achei maravilhosa. Inclusive o plot twistzinho que ele coloca, obviamente, é malandro que tem um plot twist. Gostei demais do filme e eu acho que merece estar aqui nos maiores de 2019. Acho que tem toda uma aclamação. Sinceramente, pra mim, esse ano teve mais filme bom que filme ruim. Pelo menos eu assisti mais filme bom que filme ruim. Então eu realmente não tenho tanta coisa pra colocar entre os piores. Apesar de ter uma que a gente não queria falar sobre filme de herói, mas eu gostaria de colocar em ponto aqui o último filme desta porcaria que foi a reta final dos X-Men na mão da Fox. Eu gostaria de falar.
Ai,
de
Fênix Negra.
Fênix Negra.
Ai, uma merda.
Que brother. Graças a Deus que acabou. Não tem mais Fox no X-Men. Agora é Marvel. Que agora é na mão dos caras. Porque bicho, que lixo. Filme, que lixo. Mais um lixo.
Eu não consigo entender a Fox, mano. Os caras sabem fazer filme, não sei o quê. Mas quando pega pro super-herói, os caras não sabem fazer, velho.
Não, eles até sabem fazer super-herói também, velho. Fizeram véio. Logan, pô. Fizeram Deadpool, que são as paradas foda pra caraca. Tinha uma parada massa pra caraca em mãos. Que é esse filme dos molecão lá, dos Novos Mutantes, que eu queria ver. E não vai sair em lugar nenhum, pelo visto, né? Só vai sair daqui a uns anos no Disney Plus aí, solto. Porque, pô, velho, que filme legal que parecia ser. Eu queria muito ver como é que era. Mas esse Fênix Negra é uma desgraça. Acabou, entendeu? Agora deixa a Disney comandando esse bagulho aí.
Eu tive que assistir pulando, tipo...
Nossa.
Pula. É porque é muito chato, cara. Não tem condição de assistir.
Mano. Caraca, teve um filme, mano, que se vocês me falassem que a gente ia gravar essa parada sobre melhor e pior, eu teria assistido antes, só pra comentar. Porque eu vi muitos comentários do pessoal falando do plot twist e tal. É um novo filme da Netflix chamado... Acho que é Fraturado em português. É um filme novo, velho. Acabou de lançar. Falaram que o plot twist é muito, muito bom, tá ligado? É um filme de suspense e tal. E eu tô louco pra assistir esse filme, porque me falaram que é muito, muito bom. O pessoal comentando sabe que o plot twist é realmente um plot twist. E se vocês tivessem dito, eu teria assistido pra ter certeza e tal, mas. O nome é Fraturado, eu acho, em português. Então, sei lá, eu não quero recomendar nada, porque não assisti, não tenho minha opinião, mas...
Mas algo interessante
estão dizendo, que é muito bom.
Não posso opinar.
Que é muito bom.
Não
posso. Bom, esse eu não posso opinar, mas, porra, me falaram que é muito bom. Se chama Fraturado.
Gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa, infelizmente, tá certo? Acho que, pensando agora, talvez fosse até melhor a gente ter dividido, não sei, mas foi bacana que a gente conseguiu falar sobre muita coisa ainda.
Foi.
Tem várias coisas que a gente poderia ter falado ainda desse mundo de cultura pop. Tem coisas que não lançaram ainda, como The Witcher, a série, tem uma expectativa absurda pra ver como é que vai ser isso aí. Ainda tem o Irlandês que eu ainda não vi. Tem Star Wars, certo? Yeah. Star Wars. Não lançou. Pode entrar entre os maiores do ano aí, com certeza. Muita coisa. Muita coisa aí que vai entrar nessa lista. Ainda não acabou o ano, mas a gente tenta fazer a nossa maior lista dos melhores e piores, tá certo? Eduardo Brito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu querido.
Tamo junto, é nóis.
Tamo junto até semana que vem, tá certo? Meu querido Gabriel Neto, muito obrigado pela sua colaboração e participação em operação de áudio maravilhosa, como sempre, neste
Tamo
podcast.
Tamo junto, é nóis.
E é isso, pra você que está ouvindo na Rádio Gag, que você fica com programação normal, pra você que está
segue
ouvindo...
Segue no Instagram também, lá do Trollcast.
Segue o Instagram do Trollcast, @Trollcast, segue nossos Instagrams pessoais, Eduardo Brito Hector, é o
Brito com dois T's.
Brito com dois T's. O Biel, NT. Underline. Biel NT, underline.
Não, sem underline. Underline é coisa de
otário.
Otário.
Biel NT.
Porra, velho, eu tirei minha underline tem um mês, velho.
Aí, tá vendo?
Eu
era otário, você era otário, um mês atrás. E, é claro, o meu, Marcos Trolês, Marcos com K, Trolês com dois L's.
Aí trola, velho, gosta
aí
de trolar.
Aí trola, né? Trola.
Gente, muito obrigado mesmo pela sua audiência.
Hoje tem vídeo de música, viu? Lá no meu canal, no meu Instagram.
Hoje tem vídeo de música no Instagram de Eduardo Brito, esse cantor maravilhoso e ator. Você segue com a programação normal da Rádio Gag. Você que está ouvindo no podcast, tem uma lista logo abaixo de outros podcasts que você pode ouvir, porque nossos podcasts são atemporais, tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.